A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Quem não gostaria de viver num país que aplica com rigor e sabedoria o dinheiro dos impostos? Que lugar é esse, Glória Maria?
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Bem, o país é a Suécia. E lá nós vimos como é possível garantir saúde e educação para todo mundo com o dinheiro dos impostos.
Lá, homens e mulheres têm os mesmos direitos. Ambos podem tirar licença de 1 ano e 4 meses quando têm um filho.
Os suecos têm escola de graça garantida do maternal à universidade.
Não é por acaso que a capital, Estocolmo, é uma das cidades mais limpas e mais seguras do mundo.
Então, vamos conhecer esta terra que se preocupa tanto com a qualidade de vida da sua população. Avanço no tempo e no espaço. É assim que nos sentimos chegando a Estocolmo, a capital da Suécia. Parece que o futuro já está aqui há muito tempo. Uma casa animada, muita bagunça. E meio perdido no meio de tanta confusão, está ele, o pai. Frederick Freja, professor universitário, cuida das filhas o dia inteiro. E é ele também quem faz todas as tarefas domésticas. Frederick está de licença paternidade. Isso mesmo, aqui na Suécia é assim. Este país é um modelo para o mundo. Aqui, os direitos são iguais para homens e mulheres. E as conquistas sociais são uma realidade em todas as ilhas que formam a Suécia. Os suecos têm de graça tudo o que é essencial: saúde, educação, conforto. E aqui, quando uma criança nasce, o pai e a mãe têm os mesmos direitos: 1 ano e 4 meses em casa para cuidar do bebê. Detalhe. A família pode escolher a época de tirar a licença até a criança completar 4 anos. A mulher de Frederick, Anna, não estava em casa. Ela já voltou a trabalhar. O casal tem 4 meninas. Quando chegamos na casa da família, a filha mais velha, Agnes, de 8 anos, já havia saído para a escola. Conhecemos as 3 menores. Kirsten, de 6, Matilda, de 3 anos e meio, e a Ruth, 1 ano e meio.
Essa foi uma das entrevistas mais difíceis de fazer, porque a Ruth não abriu mão de sair do colo do pai dela de jeito nenhum. Ela fez questão de participar de tudo, não é, Ruth? Why four children? Por que 4 filhos?
Because children are fantastic.
Porque as crianças são fantásticas. Eu acho que ter filhos dá realmente um sentido à vida. Eu gosto muito. A minha mulher queria 3 filhos e eu disse, eu quero 5. E então nós chegamos a um acordo, 4. Eu acho que nós vamos parar em 4.
O fato delas serem meninas, muda, é mais fácil ou é mais difícil?
Este é um assunto que realmente sempre está em discussão na Suécia. Aqui é muito delicado fazer diferença entre os sexos, inclusive entre meninos e meninas. Eu garanto que ter 4 filhas é fantástico. Eu não sei como seria se tivéssemos 4 meninos. Dizem que meninos são muito inquietos. Como eu fui criado na Suécia, eu não posso, de fato, entender o que é ou não é diferente, porque a igualdade entre os sexos é uma questão que levamos muito a sério. Existe, sim, diferença entre meninos e meninas, mas nós podemos ser iguais de qualquer maneira.
E na Suécia, as diferenças entre sexos são cada vez menores. Aqui, Homens e mulheres têm as mesmas oportunidades e dividem os mesmos espaços, em casa, na universidade e no trabalho. As leis são sempre aperfeiçoadas para proteger a mulher da violência doméstica e do tráfico sexual. A Suécia também foi um dos primeiros países no mundo a legalizar o aborto e a reconhecer o casamento de pessoas do mesmo sexo. As crianças também têm todos os direitos garantidos. Estudam de graça dos 6 anos de idade até a faculdade. A Suécia foi o primeiro país do mundo a proibir que pais batam nos filhos.
O que a gente pode observar realmente durante o tempo que a gente está aqui com o Frederick e a família dele, é que eles são muito felizes. Essas crianças parecem crianças assim, bem com a vida, bem com elas mesmas, bem com o pai. A gente olha, sabe, na carinha de cada uma a felicidade. Bacana.
Mesmo sendo um país que é um exemplo de modernidade para o mundo, os suecos querem melhorar sempre. Qualidade de vida aqui é a base de tudo.
O Frederick e a Lisa moram nesse bairro que foi planejado e construído com uma preocupação ambiental, né? A ideia é que os moradores daqui vivam bem, de uma maneira quase autossustentável e, principalmente, sem causar impactos no meio ambiente. O que que você faz para que esse projeto funcione bem?
People who live in this area, in this neighborhood. Uhum.
Eu acho que todos que moram neste bairro pensam mais no meio ambiente. Por exemplo, no caso do lixo, aqui nós separamos a comida de outro tipo de lixo. Lâmpadas, baterias, metal e plásticos são colocados em locais diferentes. Todo o lixo é transformado em biogás.
O apartamento do casal é prático e confortável. Foi escolha dos dois viver num bairro planejado.
Nós não temos carro. Não temos carro de propósito, justamente para economizar combustível e proteger o meio ambiente. Quando precisamos, chamamos o Clube do Automóvel, um sistema que criamos aqui no bairro. Nós também não temos muitos espaços para estacionar, então as pessoas deveriam evitar ter carro.
É quase a vida perfeita?
Eu acredito que as pessoas possam ser muito felizes em outras partes da Suécia sem pensar muito no meio ambiente. A Suécia é muito limpa e tem ar fresco. Mas a maioria das pessoas daqui deste bairro se preocupa com o meio ambiente. Há outra coisa. Lá fora você vai reparar mais uma prova da nossa preocupação. Nos prédios você vai ver quantos painéis para aproveitar a energia do sol, mesmo que aqui na Suécia a gente tenha poucos dias de verão.
A vida assim fica mais fácil?
Eu acho que sim. Nós escolhemos morar aqui porque nós estamos perto da cidade e, ao mesmo tempo, estamos longe, com a vantagem de ter um pouco de ar mais fresco. Estamos mais perto da natureza. Neste bairro, nos sentimos quase vivendo numa cidadezinha do interior.
Os moradores se sentem orgulhosos de poder se alimentar de muita coisa que plantam. O condomínio tem uma pequena horta.
E é tudo muito simples. Cada um paga o equivalente a R$50 por ano à comunidade. E daí tem o seu canteirinho para plantar o que quiser. Em Brasil, é hortelã.
Ok.
Sônia planta vários temperos.
Some spices and I use it for cooking.
For cooking?
Yes.
Ela está dizendo que ela adora isso porque ela mora na cidade e não teria muito como trabalhar com terra, com natureza.
E ela também planta flores.
É bacana, né? Você mora num lugar como esse e ainda tem o direito de explorar
a sua hortinha particular. Olha, boa ideia. Ela está dizendo que se ela quisesse, ela poderia até ter um outro canteiro, mas que todo mundo já tomou posse do seu, então cada um tem o seu pedacinho de terra para plantar, para cultivar. Aqui na Suécia, tudo é pensado para facilitar a vida das pessoas. No supermercado, por exemplo, só fica na fila do caixa atualmente quem quiser. Existe um método rápido e simples para a gente fazer compras. Por exemplo, olha só, eu vou passar esse cartão aqui. Bom, isso aqui é um aparelhinho para a gente escanear as compras. Então, à medida que eu vou comprando, eu escaneio cada mercadoria, já sei o preço, no final já sai a conta. É tudo rápido e simples, vocês vão ver. Olha só, a gente pega o kiwi e já sai o preço aqui. Um kiwi desse custa mais ou menos o equivalente a R$1,70. Vamos em frente, né? Comprei, tem que botar aqui. Depois de escolher vários produtos, é hora de pagar. Agora, sem passar pelo caixa, fica meio complicado. Como é a minha primeira vez, tenho que pedir ajuda.
Put your credit card here.
Now, ok. Now, bom, já paguei.
And your receipt?
Aqui, o meu recibo. Yeah. Foi bem, bem, bem simples. Aliás, a impressão mais forte que temos deste país à primeira vista é a simplicidade. Tudo aqui parece planejado para que cada pessoa possa aproveitar melhor o seu tempo. Atualmente, é preciso ser rápido. E como estão quase sempre na frente do tempo, os suecos sabem aproveitar muito bem seus espaços. Quem usa o metrô procura eficiência, rapidez, pontualidade. Só que aqui em Estocolmo, o metrô vai muito além disso. Ao longo dos anos, ele vem se transformando numa enorme galeria de arte, a mais extensa do mundo. Das 100 estações que cortam a capital, Estocolmo, 90 exibem obras de artistas suecos. É uma maneira que o país encontrou de tornar a arte acessível a todos. Todas as estações são decoradas com esculturas, murais e muitas instalações. Essa estação aqui tem praticamente todo o piso com frases escritas. Só que a gente não sabe ler sueco, né? Mas a gente tem sorte. Daí nós encontramos a Valdira, brasileira que vive aqui em Estocolmo há 7 anos. Ela vai nos ajudar a traduzir. Valdira, o que está escrito aqui?
Está escrito que nunca é tarde e nem cedo para diferentes pessoas.
Tarde ou cedo depende da pessoa, né? E isso numa estação de trem faz sentido. Essa é só uma das inúmeras frases que a gente encontra por aqui. Você já percebeu que isso aqui é uma galeria de arte?
Sim,
você...
sim. É? Isso é muito popular entre os turistas aqui na Suécia. Eles vêm para cá somente para tirar foto.
E você que vive aqui, você já parou nessa estação para observar, para se encantar com essas obras
de
arte?
Sim, sempre. Sempre estou parando e fico... Meu Deus, como é que pode? Me emociona muito.
Você vive aqui há 7 anos. Você gosta desse país?
Ah, eu amo esse país. É o meu segundo país, depois do meu Brasil, é claro.
Por que você resolveu morar aqui? O que a Suécia tem de que te encantou?
O que me encanta na Suécia é principalmente o cuidado que eles têm com as pessoas. Eles trabalham justamente para as pessoas. Você paga
um imposto
caríssimo, mas é tudo investido para você, para o seu bem-estar. E é isso que me faz amar cada vez mais esse país.
Você é feliz aqui?
Ai, felicíssima, não tenho nada o que reclamar.
E o frio?
O frio é de menos. Roupas, tem as roupas de inverno que a gente consegue superar o inverno, tira de letra, como todo brasileiro.
Você é da onde?
Eu sou do Maranhão, São Luís.
Do Maranhão direto para Estocolmo, de 45 graus para menos 45. Você é corajosa, hein?
Muito corajosa.
Ok, Valdira, muito obrigada, viu?
Obrigada.
Aproveita a Suécia.
Saudade do meu Brasil, amo.
Arte nos subterrâneos e na superfície, o maior museu a céu aberto do mundo. Uma cidadezinha onde tudo acontece como no passado.
Sérgio, os funcionários se vestem com roupas assim de antigamente. E até a padaria produz doces típicos dessa época. Estamos no Mar Báltico, a caminho de uma pequena ilha cercada de história. Vamos para Visby, onde todos os anos os suecos se reúnem para reviver os tempos medievais. Para o povo sueco, seus heróis devem ser lembrados sempre. Eles cultuam o passado, mesmo vivendo de maneira moderníssima. Eles vibram de verdade com a coragem dos guerreiros, mesmo vivendo em época de paz. Chegamos a Visby na época mais animada do ano. Para quem vive praticamente o ano inteiro no frio, o verão é um tempo de festa, de comemorar, de celebrar. Por isso, todo ano aqui em Visby acontece esse espetáculo que, através da dança, da música e das lutas, relembra a história medieval. Tudo acontece neste gramado ao ar livre. O festival revive um período em que este país era o reino dos vikings. Mais ou menos 1000 anos atrás, quando era a cidade mais poderosa de todo o norte da Europa, Visby ficou famosa também por ter construído muitas igrejas. A maior, a mais imponente de todas elas é essa aqui, a Igreja de Santa Catarina. Essa cidade conseguiu preservar suas construções da época medieval. Por isso, ela é um patrimônio da humanidade. É história e os suecos contam com orgulho. Eles têm a construção militar mais antiga de toda a Escandinávia. Essa torre aqui, que no passado, mais ou menos 1000 anos atrás, na época medieval, funcionava como um depósito de munições. Hoje, a torre é uma das grandes atrações dessa ilha. Através dos séculos, a Suécia dos valentes vikings se transformou num país moderno e aberto para o mundo. Olha, nós encontramos uma brasileira em Visby, agora só que ela não estava passeando, não. A Cléa, olha, do Paraná, que mora aqui há 24 anos e trabalha. Cléo, como é que você veio parar aqui? Me conta.
A primeira ideia foi passear para conhecer a Europa. Cheguei na Suécia e conheci um chileno, me casei com um chileno e a vida continuou aqui.
Agora, no verão, aqui todo mundo passeia, se diverte. No verão você trabalha?
Trabalho muito no verão. Nós não nos divertimos e nem passeamos. Eu me divirto e passeio no Brasil. Por isso que eu trabalho com isso.
Cléo e o marido dela, Lúcio, fazem e vendem artesanato na feira de Visby.
Eu vou para o Brasil, fecho isso e vou embora para o Brasil 2 meses, 3 meses. Eu tenho essa possibilidade, né?
O que esse país tem de diferente?
Muito diferente, muito diferente. As pessoas em geral, os suecos são diferentes dos brasileiros, né? Eles não têm essa mesma alegria do brasileiro, não têm essa espontaneidade, eles são muito mais discretos, mas é um povo também muito acolhedor.
Visby também é conhecida como a cidade das rosas, e basta a gente caminhar um pouco por aqui para entender por quê. Essa aqui é a Rua dos Pescadores, mas ela poderia se chamar simplesmente Rua das Rosas. Olha que coisa maravilhosa. E tem perfume.
Nossa.
Os suecos se preocupam mesmo em preservar a natureza. Isso a gente vê em todo lugar. Nos parques públicos, nos jardins e nas janelas. Parece que existe uma competição para saber quem tem a mais bonita. Essa cidadezinha aqui, Sigtuna, é a mais antiga da Suécia. Ela foi fundada em 970. Hoje, mais ou menos 8 mil pessoas vivem aqui. Foi aqui em Sigtuna que surgiu a primeira moeda do país. E mais, a mais antiga igreja católica da Suécia foi construída aqui em Sigtuna. É aquela ali, olha, que hoje é uma igreja protestante. Sigtuna é uma cidadezinha medieval que ficou conhecida por ser um lugar de nobres, residência de reis e rainhas, além de ter sido um importante centro de comércio no século X. E nós encontramos aqui, na cidade mais antiga da Suécia, uma brasileira, a Tami, que veio da Paraíba, casou, tem filhos e hoje já é uma cidadã sueca. Como é que você veio parar aqui, Tami?
É uma história longa. Primeiro eu vim para passear, passei 6 meses aqui, eu tenho parentes, eu tenho 2 tias que moraram aqui faz muitos anos, desde 1975. Elas me trouxeram para conhecer a Suécia e eu fui ficando, né? Conheci um sueco, me apaixonei, casamos e fui ficando. Agora tenho família e tudo.
Você não perdeu o sotaque nem de Paraíba, né?
Falo, eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Eu não perco sotaque de jeito nenhum.
E eles não querem falar português?
Eles falam, eles entendem muito português, mas eles não falam porque para eles é tão natural, é sueco em todo canto, né? Eles falam sueco na escola, nas ruas, sueco com o pai, então ficou uma coisa mais natural falar sueco do que falar português.
Agora, o que, que os suecos têm de diferente dos homens brasileiros? Eles são melhores?
Eles são prendados.
É mesmo? Como
Sim,
assim?
Eles sabem, eles dividem tudo, tarefas domésticas também. Eles são muito organizados.
Lavam, passam, cozinham?
Lavam, passam, cozinham. Eles sabem até costurar, eles sabem tudo.
É mesmo?
Muito legal.
A Tami tem razão. Os homens suecos fazem todos os trabalhos domésticos de maneira natural. O que, que você gosta mais aqui na Suécia, Tami?
Eu gosto da organização. Muito organizado aqui, o imposto é muito bem usado. Nas ruas você vê tudo limpo, é tudo assim. A saúde também, eles empregam muito na saúde. Tem médico de graça, tem dentista de graça para as crianças até 18 anos.
Mas nada cai do céu. Para ter essa qualidade de vida, os suecos pagam impostos altíssimos, um dos maiores do mundo. Em média, 30%.
Muitas coisas assim, que você vê que o imposto é muito bem usado aqui, entendeu?
A Suécia é um país que nos intriga. Exemplo de democracia, continua um reino com parlamento e primeiro-ministro. Os suecos caminham para o futuro sem esquecer as experiências do passado. Aqui, a palavra respeito não perde nunca a atualidade. Olhando assim, até parece que nós estamos andando numa rua de um dos bairros da Suécia. Nada disso. Isso aqui é um museu. Os suecos têm o mais antigo museu a céu aberto do mundo. Aqui dentro são mais ou menos 300 construções entre casas, escolas, igrejas. Essa casa era de uma família rica na época, não é? E aqui, esse aposento é a sala de estar de um dos inúmeros quartos dessa casa. Um detalhe, os empregados desse museu se vestem como no passado. E quando a gente olha assim, é como se a gente fizesse uma viagem no tempo.
tudo é igualzinho àquela época.
Era exatamente assim que se vivia no século XIX, quando a Suécia começou a se transformar com a Revolução Industrial. Mas muitas tradições milenares não se perderam.
Até uma padaria que faz pão como no passado tem nesse museu. Aqui, ó, a gente conhece uma padaria pelo cheirinho. O Ken, que é o padeiro, né? Ele disse que não gosta muito de falar, não. Mas, tell me, how do you feeling when you work like the old times? Como é que você se sente trabalhando como no passado?
I love it because,
eu amo fazer isso porque nós estamos mostrando como se fazia o pão em 1870. Tudo é feito manualmente. Nós usamos métodos antigos e conversamos com as pessoas para manter as tradições.
Bom, e olha só, gente, o pão aqui é de verdade. Olha, esse aqui é um pão que ele disse que é de uma semente típica aqui da Suécia. Esse ele disse que é um pão de sal, normal. Agora o barato é esse aqui, ó. Esse pãozinho que é típico dessa região, que é feito com canela.
É claro, né, que eu pedi para provar.
Ah! It's with cinnamon, it's a really traditional Swedish.
É, ele disse que é de canela e que é muito tradicional aqui na Suécia, ainda mais eu com fome. Yes, muito bom. Quem está explicando que a receita desse pão é muito simples, né? É farinha, açúcar, canela, what more?
Cardamomo é uma especiaria difícil de ser encontrada no Brasil.
Agora, ele disse que o mais importante é para que esse pão fique tão saboroso, ele disse que é uma pitada de amor. E depois é só comer, né? É isso.
Se você acha que a Suécia é aquele país frio, onde as pessoas vivem meses trancadas em casa, prepare-se para conhecer o verão. Uma festa.
É, Sérgio, praias e parques lotados. O esporte preferido é o futebol. Mas um futebol onde todo mundo cai e ninguém se machuca.
A coragem dos conquistadores marca a história da Suécia. Mas o tempo das aventuras no mar, em busca de novos territórios, ficou para trás. Hoje, o povo sueco se orgulha de ser pioneiro no reino democrático, mas se inspira no passado.
Projetado e construído pelos suecos há mais de 400 anos para ser a maior embarcação de guerra do mundo, esse navio aqui, o Vasa, acabou se transformando numa das maiores vergonhas desse país. No dia em que ele foi lançado ao mar, com toda a cidade no porto esperando ansiosa em festa, o Vasa percorreu 1.300 metros e simplesmente em minutos afundou. Hoje, o Vasa é um museu. O mais visitado da Suécia.
Por ano, são mais ou menos 1 milhão de pessoas que embarcam na história do navio, construído para ser o mais poderoso e eficiente da época. Era o século XVII e o rei Gustavo Adolfo II decidiu construir o Vasa, um navio de guerra, para conquistar os mares e transformar a Suécia numa grande potência. Foram 2 anos de trabalho. Em 1628, quando o Vasa foi lançado ao mar, uma multidão estava no porto para ver o navio partir. Mas uma rajada de vento derrubou o sonho. A parte de cima do Vasa estava pesada demais pelo excesso de armas e decoração. Eram muitos canhões. Resultado, a superembarcação tombou e foi para o fundo do mar. Durante quase 300 anos, o navio ficou meio esquecido, submerso. Em 1950, as autoridades suecas descobriram que o Vasa ainda estava inteiro. e começaram uma sofisticada operação de resgate. Hoje, o Vasa reina soberano na Suécia. Se vive bem em qualquer idade. Segundo uma pesquisa, a Suécia é o segundo melhor lugar do mundo para envelhecer. Só perde para a Noruega. Os homens vivem em média 80 anos. As mulheres, um pouco mais, 83. Uma característica do povo sueco é conviver bem com a diversidade. Os parques públicos são o melhor retrato do país. Os suecos passam praticamente o ano inteiro no frio, em ambientes fechados. Daí, num dia como hoje, né, que o sol aparece, todo mundo quer se divertir ao ar livre. E os parques da cidade são ocupados. Esse grupo aqui, por exemplo, está jogando o que eles chamam de bubble ball. Parece futebol, parece, mas é muito diferente. Que é o bubble ball?
Yeah, so the bubble ball is actually a plastic ball.
A bubble ball é basicamente uma bola plástica que pesa aproximadamente 10 quilos. Você veste a bola e joga futebol.
Aquela bolinha lá pesa 10 quilos. Insisti com ele. Não parece futebol, mas o técnico garante que tem semelhança.
Você joga seguindo as mesmas regras do futebol, mas você está vestindo a bola, o que significa que você não pode atacar como faz no futebol, onde o jogador briga pela posse da bola de forma mais agressiva. É um jogo divertido.
Pergunto se ele gosta de futebol, principalmente do futebol brasileiro.
Claro que eu gosto.
Num domingo de verão, nos parques de Estocolmo, a gente vê de tudo. É uma festa. Tem casamento, despedida de solteiro. Famílias inteiras, juntas, aproveitando da maneira que podem, o que para os suecos, acostumados com o frio, a natureza oferece de melhor, o calor do sol.
Estocolmo é considerada uma das metrópoles mais limpas e seguras do mundo. A capital flutuante de um país formado por mais de 200 mil ilhas.
É, e entre as mais bonitas está a Ilha de Bergman, onde viveu e morreu o maior cineasta sueco. Lá, nós conhecemos gigantescas esculturas naturais. Suécia, um dos maiores países do norte da Europa, é um imenso arquipélago formado há mais de 10 mil anos, quando a Terra emergiu do gelo. Ao longo do tempo, a natureza feita de extremos só fortaleceu esta nação. A Suécia se preocupa e cuida do meio ambiente como poucos países no mundo. E quando a gente imagina, né, que a Suécia é formada por mais ou menos 220 mil ilhas, a conclusão que a gente tira é que esse país existe e funciona praticamente dentro d'água. Estocolmo, a capital, é chamada de Veneza do Norte. É preciso navegar para entender melhor a geografia do arquipélago de Estocolmo. São mais ou menos 30 mil ilhas das mais diversas formas e tamanhos. Aqui nesse trecho, a gente tem um exemplo. Olha a quantidade de ilhas aqui. Aquela pequenininha lá de pedra, linda com um farol. Ali para a direita, uma ilha enorme. Muda a geografia, muda o tamanho, muda a forma, mas é de uma beleza esse lugar difícil de descrever. Muito espaço, pouca gente e um planejamento impecável. Desde o século XIII, Estocolmo é a maior e a mais importante cidade do país. Hoje, é considerada uma das metrópoles mais limpas, mais organizadas e mais seguras do planeta. Aqui, futuro e passado convivem em perfeita harmonia. Os suecos acreditam tanto em liberdade que Alfred Nobel, inventor da dinamite, criou também o Prêmio da Paz. A tolerância faz da Suécia uma espécie de ilha de tranquilidade. Extremos só mesmo no clima. No inverno rigoroso, a temperatura pode chegar a menos 50 graus. No verão, a máxima pode ir a 38. Como o sol é quase uma raridade por aqui, os suecos aproveitam muito bem cada minuto de calor. Os suecos vivem mesmo cada estação do ano. Daí, no verão, todo mundo procura um lugar de praia, de sol, para aproveitar. Quem não tem uma casa na ilha, não se aperta. Pega seu trailer, sua barraca e pé na estrada. Por todo o país, existem centenas de campings como esse aqui, olha só. As pessoas ficam assim, curtindo, aproveitando suas férias. Ali tem uma família, aqui tem outra, olha. São inúmeras barracas aqui, né? Geralmente as pessoas passam 2 semanas num acampamento, curtindo as férias. Essa ilha com formações de pedra que impressionam é a ilha de Fårö, a mais famosa de toda a Suécia. Ela ficou conhecida por ter sido cenário de inúmeros filmes do maior cineasta sueco de todos os tempos, Ingmar Bergman, que viveu e morreu nessa ilha. As pedras de calcário foram ganhando forma com as ondas do Mar Báltico e, com o tempo, se tornaram verdadeiras esculturas. É um cenário tão diferente que encantou o cineasta Ingmar Bergman. Que ele fez diversos filmes e viveu na ilha de Faro até morrer. A casa onde Ingmar Bergman morou, hoje é uma fundação.
Ajuda-os, vós. Há 11 anos em seu coração.